Abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. Estamos estudando essa epístola, estamos aprendendo como ter uma atitude segundo a vontade de Deus. O texto central desta carta, aquele eixo central, é Tiago 1, 22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Tiago tem em mente, inspirado pelo Espírito Santo, então, o que Deus tem em mente, é que nós aprendamos juntos a prática da palavra de Deus, e com isso alcancemos maturidade cristã, desenvolvimento espiritual. Então, a atitude correta para com as provações, estamos ainda naquele contexto de luta, de sofrimento, de aflição, faz com que nós desenvolvamos um caráter maduro e também um caráter estável diante de Deus e diante dos homens. Ele tem mostrado isso. Ele disse que nós passaremos por provações, Ele disse que nós teríamos dificuldade, Ele diz, vocês vão passar por provações, e Ele diz, nós temos que ter contentamento nessas provações, nós temos que ter aquele coração certo de que Deus irá usar o sofrimento, irá usar as dificuldades da vida para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, mas muitas vezes falta-nos entendimento para isso. Por que, Senhor? Quem de nós já não perguntou? Aliás, existem até uma teologia, não é? Que é criada em cima dessas perguntas. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Olha, para mim não tem diferença nenhuma e nem para você. Perguntar o porquê, o para quê é a mesma coisa. E nós perguntamos, não muda nada. E quem de nós já em sofrimento, quem de nós já em angústia, quem de nós já em aflição, não perguntamos a Deus, por que, Senhor, comigo? Ou por que não acontece com tal pessoa? Ele é que merece isso. Não fizemos isso já? Ou só o pastor Darcy faz isso? Não é verdade? Então, nós precisamos de entendimento, de sabedoria. Nós precisamos, não é, perceber o porquê dessa provação. E por isso que do versículo 5 a 8, estudamos domingo passado, a palavra de Deus nos ensina a pedirmos sabedoria para entendermos as provações. Essa não é a sabedoria escolar, matemática, a sabedoria para a física. Isso aí se adquire estudando. E se não estudar, não vai adquirir. Não adianta você ir para uma prova sem estudar e fazer jejum e oração na hora da prova, não vai vir nada. O Espírito Santo vai fazer assim, nananina não. Você não cumpriu a sua responsabilidade, não tem o dever nenhum de te passar cola, porque isso é cola, gospel. Cola espiritual. Você não estuda, depois quer que o Espírito Santo traga tudo na sua cabeça, é cola, e Deus é contra a cola, gente. Ele não vai passar cola para você. E aí você fica bravo com ele, como as pessoas no mundo ficam bravas com colegas que não passam cola, a gente fica bravo com Deus. É, Deus abençoa o Cecel e não me abençoa. Mas o Cecel estudou, você não vai ter sabedoria matemática, sabedoria na área de humanas, exatas, biológicas, se preferirem. Essa não é essa sabedoria. Muitas vezes a gente lê esse tipo de texto aqui e fica nessa situação. Não, você quer mandar bem no vestibular? Vai estudar. Para de mexer no celular, para de ir para o computador, para de ficar flertando com a vida e vai estudar. Enfia seu nariz, sua cara, sua mente, seu coração nos livros e aí você vai mandar bem no vestibular. Mas que sabedoria é essa, então? Essa é a sabedoria que nós necessitamos para entender o sofrimento, para entender a dor, para entender por que é que Deus tira de uma família um menininho de 8 anos de idade, para entender por que que Deus tira de uma família uma mãe que acaba de dar à luz E ela morre deixando um marido, pai, com 4 crianças, uma delas um nenê recém-nascido. Isso são histórias verdadeiras de sofrimento, de aflição, de angústia que passamos nessa vida. Como entender isso? Pensa que é simples para nós, pastores, quando uma família com uma história dessa pergunta: por que, pastor, Deus permitiu que a minha esposa morresse no parto e me deixasse com essas 4 crianças agora para eu criar? Eu não tenho resposta. Precisamos de sabedoria para isso. É isso que a Bíblia tem ensinado a nós. E se você está em sofrimento, em angústia, peça sabedoria a Deus, porque Ele dá. Ele dá abundantemente, desde que eu peça com fé, com confiança, sem ter uma alma dupla. O último versículo que estudamos é o versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra ânimo dobre é uma palavra só na língua original e significa alma duplicada. Dipsihos, duas almas. Somos assim quando dividimos a nossa confiança em Deus com outra confiança. Somos assim quando temos que confiar plenamente em Deus e depositamos a segurança da nossa vida. Depositamos toda a segurança da nossa família, da nossa profissão, dos nossos estudos, em outro lugar, em outra pessoa, e não em Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Querido Deus, estamos mais uma vez aqui diante da Tua palavra, e queremos ouvi-lo. Por isso, rogamos por toda a iluminação do Teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, e em nome de Jesus, ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra, de maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua sabedoria. E para que isso aconteça, eu preciso, Tua igreja precisa, nós precisamos da iluminação do Teu Espírito. Por favor, orienta nossa mente, nossa cognição, nosso entendimento agora, de maneira que nós entendamos a Tua palavra como convém. Mas também aprendemos aqui na Tua palavra que devemos ser praticantes das Sagradas Escrituras. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos com a orientação do Teu Espírito em nós a aplicarmos a Tua palavra de maneira tal que o Senhor seja satisfeito na beleza da Tua santidade, e que as nossas vidas sirvam, Senhor, como referência e testemunho da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado. Ajuda-nos, Senhor. Peço por mim, por favor, Senhor, e em nome de Jesus, que nada que eu falar aqui, nem mesmo, Senhor, o fruto dos meus estudos, feito debaixo de dependência em oração, atrapalhem a plena exposição da Tua palavra agora. O pleno ouvir nosso do Senhor, por meio do Teu Espírito que habita em nós. Queremos que o Senhor seja plenamente glorificado nesse momento. É ao Senhor que nós devemos atenção. É ao Senhor que nós devemos agora, Senhor, ouvir. Fala, Senhor, através da minha vida, a mim, aos meus irmãos aqui, e que saiamos, Senhor, plenamente edificados pela Tua palavra nesta manhã. Rogo por isso, Pai, rogo por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Versículo 8 termina como: homem de alma dupla, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, esse porém liga, não é, o versículo 8 ao versículo 9, vai dando uma sequência no assunto. Aqui a Bíblia não está preocupada em se referenciar, vai fazer em Tiago, em outro lugar, a condição social de um indivíduo. Isso vai acontecer em outro lugar, nós vamos chegar lá. O que, na verdade, a palavra de Deus está nos mostrando aqui é que muitas vezes nós duplicamos a nossa alma porque tiramos a plena confiança em Deus e colocamos as nossas confianças, as nossas seguranças em outros lugares. E Tiago mostra aqui duas pessoas, dois segmentos, o rico e o pobre. O que temos na sociedade? E não há problema nenhum em sermos pobres, como o Evangelho da Prosperidade diz. Não há problema nenhum em sermos pobres, como também não há bênção nenhuma em sermos ricos. Sejamos ricos ou pobres, a bênção de Deus é para todos nós, indistintamente, sem acepção de pessoas. Mas existe um evangelho hoje, por aí, que macula essa ideia. Se Deus decidir que eu seja pobre, aleluia, glória a Deus, essa é a vontade soberana dEle. Se Deus decidir que eu enriqueça, aleluia, glória a Deus, essa é a vontade soberana de Deus. Mas eu estarei contente em toda e qualquer situação. Mas muitas vezes, na provação, quando Deus vai escrevendo a nossa história, e quando Deus escreve a minha história, a sua história, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que eu e você, essa é a palavra que está no original, que o português emprestou do grego, a palavra poema. A palavra poema é uma palavra grega, emprestada da língua grega para a latina, então deu a palavra poema em português. Quando em Efésios 2, 10, a palavra de Deus diz que somos feitura dele, está assim na RA, não sei o que, não me lembro o que está na NVI, mas a palavra aí é poema. Deus está escrevendo a nossa história e ele diz, é um poema da minha graça. Agora, escrever poema é uma coisa interessante, viu? Aliás, ontem eu escrevi um poema para minha esposa, e está aqui o manuscrito, eu nem passei a limpo ainda, não deu tempo. Está chegando o dia dos namorados, amanhã é dia dos namorados, né? Então a gente vai alimentando o ambiente com romance, carinho, amor. E eu escrevi uma poesia, eu tive que aprender a escrever poesia, porque a minha esposa, há 28 anos, quando eu comecei a namorá-la, ela ganhou um presente de um ex-namorado dela, sujeitinho, cara de pau. Mas ele não sabia que a Denise estava namorando, a verdade era essa, e ele mandou um presente para ela. E sabe qual era o presente para minha namorada? Era um livro de poesia, com uma bailarina na capa. Eu lembro bem, viu, Denise? Eu não me esqueço das coisas, não. Bailarina na capa, e dedicada a ela aquele livro de poesia. E quando eu vi aquilo, eu me senti um nada, porque eu não sabia rimar batatinha quando nasce. E eu tive que aprender a fazer poesia. Antes de estudar poesia, aprender a fazer poesia, tive que ir atrás, estudando teologia, grego, hebraico, hemenêutico, homilética. Eu falei, eu tenho que pegar um tempo do meu dia, tenho que enfiar minha cara na internet. Naquela época que a internet fazia aquele barulhinho de linha telefônica. Demorava, imagina lá em Atibaia acessar a internet. Era 3 horas, eu ligava o computador, ia fazer outras coisas, voltava, ele estava lá ainda tentando acessar a internet. E eu tive que estudar, aprender. E muitas das minhas poesias têm riscos, rabiscos, porque depois de feita, você fica lendo a poesia, você fica vendo, você fala, essa palavra vai melhor aqui, você vai para o dicionário de sinônimos e começa a trabalhar com todas as palavras. Não pensa não que poeta tem tudo na cabeça, tem nada. A gente tem que ir em material de pesquisa, não é? Dicionário de sinônimos, de antônimos. Olhar a etimologia da palavra, tudo isso a gente tem que pesquisar para escrever uma poesia, dá um trabalho lascado. E eu tive que aprender a fazer isso, a métrica, a musicalidade da poesia. Aí eu tenho que escrever a poesia, falar, às vezes cantá-la para ver se tem musicalidade, para ver se ficou legal.
E vai dando essas coisas, rabiscos, não é? A gente vai riscando, vai pondo chave, vai pondo parênteses, vai riscando a palavra, escrevendo outra, e assim vai, até ela ficar pronta. Você que estudou literatura portuguesa, você há de lembrar de alguns poemas que você estudou no original e pegou, não é? Poemas dos grandes poetas da língua portuguesa, todos riscados dessa forma. E olha, fazer isso numa poesia é mais ou menos o sofrimento que a gente passa, que parece para nós que são rabiscos na vida da gente, erros cometidos pelo poeta, mas, na verdade, é aprimoramento dessa poesia. Todas as vezes que um poeta arrisca uma palavra, escreve outra do lado, ou bota uma chave escrevendo alguma coisa do lado, ele está aprimorando o seu texto para apresentá-lo de forma bela, encantadora, irrepreensível. É assim que Deus faz comigo e com você. E quando Deus escreve a história da minha vida, e Ele diz, é um poema que eu estou escrevendo, há momentos em que eu penso que foi rabiscado a minha história, errou a minha história, mas, na verdade, Deus está aprimorando a nossa história para nos apresentar irrepreensíveis, imaculados diante da sua glória. E quando isso acontecer, eu não posso ter alma duplicada. Não posso depositar a minha confiança em outra pessoa, em outra situação. E aí Tiago diz assim, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Nós começamos a aprender que a atitude correta na provação é reconhecer a dignidade da posição em Cristo e a insignificância do poder humano. É isso que ele vai tratar aqui. Quando eu estiver em provação, reconheça a dignidade que tem na sua posição em Cristo e a insignificância do seu poder humano. Então vamos ver como é que ele trata isso. A atitude correta na provação é reconhecer a dignidade da posição em Cristo. Por isso que ele diz assim, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Sabe, às vezes nós que somos pobres, nós temos a mania de achar que as nossas provações existem porque nós somos pobres. Aí a gente olha para uma pessoa que nós achamos que é rico, aí você conversa com essa pessoa que você acha que ele é rico, ele mostra para você uma pessoa muito mais rica que ele, aí você conversa com aquela, ele vai mostrar uma muito mais rica, e aí acaba na JBS. Tudo é uma questão de referência, não é verdade? Mas a gente que se acha pobre, a gente começa a pendurar tudo na nossa pobreza. É, isso acontece comigo, porque eu sou pobre. Vê se isso acontece com o irmão lá, que é rico. Está vendo? Olha lá, está numa boa. Aliás, não é só a gente que pensa assim. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 73, você vai ver, não é, o salmista falando isso para nós. Asaf escreve um salmo dizendo, eu olhei para os ricos e senti um aperto no meu coração e disse, olha, não acontece isso com eles. Quando é que eles passam por aflição? Quando é que eles passam por desespero? Quando é que eles têm problema? Deus parte, isso está na palavra de Deus, eu estou lendo a Bíblia, Salmo 73, abre aí, você vai ver. Para eles não há preocupações, diz o versículo 4, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Essa é a sensação que temos. E Deus sabe tanto disso que Ele deixa na sua palavra um salmo inteiro escrito sobre isso, dizendo, eu sei que vocês pensam assim. E isso é alma dupla. Quando eu estou em aflição, em vez de eu confiar em Deus, em vez de eu esperar em Deus, em vez de eu confiar que Deus está escrevendo um poema na minha história, eu começo a reclamar, murmurar, me desesperar, dizendo: isso acontece comigo porque eu sou pobre, porque eu não tenho din-din suficiente, condições para aguentar. E aí Deus diz: parem com isso, parem com isso. Vocês têm uma posição em Cristo Jesus que não depende da sua classe social, da sua conta bancária. Depende da minha graça, depende da minha bondade, depende do meu poder. Por isso que a Bíblia diz: o irmão, porém, de condição humilde, a palavra é pobre aqui mesmo, a pobreza, glorie-se na sua dignidade em Cristo, na sua posição em Cristo. Então, gente, quando você estiver passando por provação, quando você estiver em desemprego, quando você não tiver dinheiro para comprar aquele presente que o seu filhinho está pedindo de aniversário, que tudo isso é aflição, tudo isso é tristeza sobre tristeza, não é verdade? Você lembra, não fica pendurando isso na condição social que você se encontra, não fica reclamando e murmurando: é assim porque eu sou pobre. Mas lembra que você tem uma posição de dignidade em Cristo. Descansa no Senhor e ora, pedindo que o Senhor continue escrevendo a sua história, a história dele na sua vida. E isso faz uma diferença enorme para todos nós. Eu usei a história de quando você não tem dinheiro para comprar um presente para seus filhos. Amanhã minha filha faz aniversário. Nasceu no dia dos namorados. Deus presenteou a minha, a Denise, com uma menina no dia dos namorados. E amanhã ela faz aniversário. Ela já pediu o presente dela. Agora eu tenho condições de dar o presente para ela. Na verdade, ela não pediu algo muito difícil para nós. Aliás, o presente dela encantou muito o meu coração e o coração da Denise. Como eu não pedi para ela para revelar isso, não posso dizer o que ela pediu. Mas é algo que faz muito bem a nossa vida, tem a ver com escritura, nome sagrado, essas coisas. Mas houve uma época que a Débora disse para mim assim: pai, eu queria trocar minha bicicleta. E eu não tinha condições. Eu vi o preço da bicicleta e eu não podia comprar a bicicleta. Isso traz sofrimento, traz aflição, traz angústia. E confesso que eu tive que lutar com a minha dipsihos, com a minha alma duplicada. Porque parte da minha alma dizia, parte do meu coração dizia: ô tristeza de pobreza, por que que eu não tenho dinheiro para comprar uma bicicleta para minha filha? Mas eu tive que matar isso no meu coração. Como a Bíblia diz, fazei morrer a sua natureza terrena. Aquela alma terrena que tem a tendência de reclamar, murmurar. E a outra situação que eu teria era: vou orar e pedir que Deus faça alguma coisa. E eu, Denise e Débora oramos. Peguei a bicicletinha velha dela, fazendo quim, quim, quim. Rodinha torta, pedal falsando, né? E fui para a bicicletaria. Aliás, o pastor Eduardo ficou hospedado na casa dele, do Juvenal, essa semana. Fui para a bicicletaria do Juvenal. Eu já contei essa história, mas eu quero repetir, porque pode ser que alguns de vocês não lembrem dela. E eu entrei com a bicicletinha velha da Denise, Eu falei, Juvenal, quanto você dá nessa bicicleta aqui? Eu não tinha dinheiro para comprar uma nova, mas eu ia trocar a bicicleta para a Débora, de alguma forma. Falou, ó, quanto você dá nessa bicicleta? E eu preciso de uma bicicleta, e a minha filha está querendo uma bicicleta assim, 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 e eu não tenho como comprar. E o Juvenal falou, pastor, olha para trás. E eu olhei para trás, pendurado assim, em cima da porta de entrada da bicicletaria do Juvenal. Tinha uma bicicleta seminova, do jeito que a Débora orou. A manopla era da cor que ela orou. O banco era da cor que ela orou. A cestinha na bicicleta era da cor que ela orou. Os paralamas da bicicleta na cor que ela orou. Mas, de novo, a Dipsy Rose veio, não é? Não vou ter dinheiro. Olha aí, Juvenal, quanto custa essa bicicleta? Aí ele disse, quanto você tem? Eu tenho essa bicicleta velha e esse tanto de dinheiro. Ele falou, pode levar a bicicleta para a Débora. Eu sei que ela valia mais. Eu sei que o Juvenal foi gracioso comigo. Mas eu sei muito mais que Deus estava nesse negócio. E ele disse, a sua filha agradou o meu coração. A Débora tinha 6 anos de idade. Agradou o meu coração com a dependência e entender que ela tem uma posição digna diante de mim em Cristo Jesus. Entende o que é a história de uma provação quando sou pobre? Mas a palavra de Deus diz que nós, em provação, precisamos entender a nossa posição de dignidade em Deus, por meio de Cristo Jesus. Mas também a nós, a vocês que são ricos, e não há pecado nenhum em ser rico. Se Deus está abençoando a você, amém, aleluia. Que abençoe cada vez mais. Estava conversando com um empresário ontem da igreja, cresceu 82% a empresa. Nesse tempo de crise, isso é bênção, aleluia, é porque a gente que tem visão, que investe, que sabe adorar a Deus, que ora todo dia pelo seu trabalho, há outros que eu tenho conversado, que têm os seus negócios, que estão crescendo, há um de nós aqui que cresceu 4 vezes a empresa dele, em época de crise. Agora, não podemos confiar nisso, gente. A Bíblia diz então assim, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Isso não quer dizer que Deus é contra rico. Aliás, ele abençoou grandemente homens a se tornarem ricos. Salomão, Abraão, Davi, e eles reconhecem isso. E isso foi bênção de Deus. Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra sermos ricos. Alguns de vocês estão dando duro, estudando bastante para terem uma profissão próspera, e provavelmente se tornarão ao longo da vida ricos. Aleluia, glória a Deus. Deus não é contra a riqueza e nem o ser rico. Mas Deus não concorda quando a minha alma tira confiança nele e coloca na minha riqueza. Essa é a ideia. Assim como ele não quer o pobre reclamando e olhando para a sua aprovação como se fosse algo da pobreza, ele também não quer o rico dizendo, essa aprovação eu aguento, porque a minha carteira é grossa, pastor, meu cartão violento. É isso que Deus quer de nós, confiança nele. Por isso que ele diz, o rico, na sua insignificância. É interessante que existe um trocadilho de palavra aqui. A palavra humilde, do do versículo 9 é a mesma palavra para insignificância do versículo 10. Então, na verdade, a Bíblia está dizendo, e o rico, na sua humildade. Não há nada de errado em ser rico. E há tudo de certo o rico dizer, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. E não dividir a sua alma. Mesmo porque, se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 23:5, abre lá comigo. Nós não podemos confiar nas coisas humanas, porque se confiarmos nas coisas humanas, elas passam, elas vão embora. Aliás, ouvindo o que nós estamos ouvindo o tempo inteiro aí no Brasil, a gente começa a perceber a sensação de que pessoas que são grandemente abastadas devem muito e estão tendo que negociar as suas dívidas, dizendo, não posso pagar isso, precisamos alastrar, aumentar esse tempo de dívida. É isso que a Bíblia diz em 23:5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. O que Deus está querendo dizer aqui? É pecado você ganhar dinheiro? Não. Dê duro para ganhar dinheiro? Dê. E se ganhar muito? Muito bom. Mas não confia nisso. Em Lucas, capítulo 12, a palavra de Deus nos ensina o que acontece com um avarento, com um ganancioso, que ganha, ganha, aumenta seu celeiro, ganha, ganha. E aí o Senhor diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e para quem é que ficará tudo isso? Na verdade, Deus não está contra a poupança. Aliás, Ele ensina a gente a fazer poupança na Bíblia. Ser previdente. O que Deus está corrigindo é a confiança, a dipsirós, na riqueza. Não podemos confiar nela. Confiar apenas no Senhor. Então, quando você estiver passando por provação, não confia nas capacidades humanas. Não desconfia da sua dignidade em Cristo. Continua confiando no Senhor. Continua pedindo sabedoria a Deus, para que Deus continue escrevendo o poema dele em nós. Não há condição social humana que possa nos ensinar, nos preparar e nos suportar nas provações. Apenas Deus. E é isso que o Senhor quer que eu faça. É isso que Ele quer que eu saiba com você hoje de manhã. Confia no Senhor de todo o teu coração. E o mais Ele fará. Vamos orar? Querido Deus, ajuda-nos a não dividirmos a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a não confiarmos ou desconfiarmos das capacidades que temos ou das incapacidades que possuímos. Não permita que a nossa alma seja dividida, Senhor, em confianças humanas, mas que o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento, o nosso ser, esteja, Senhor, totalmente dependente em Ti. E, por favor, ajuda-nos em nome de Jesus a experimentarmos, a usufruirmos, a ganharmos por meio da Tua graça toda beleza, toda riqueza das ações do Senhor em amor na vida de cada um de nós. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos dependência, dá-nos contentamento na provação. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.